Vamos agora escutar a novela radiofónica
Ouro Negro.
Episódio 203. Em Daraja, no escondidinho Amor Dourado, a polícia bate à porta de um dos quartos e grita palavras de ordem para que o ocupante do quarto abra a porta. Ninguém responde. Um dos polícias pede um pilão e começa a forçar a porta.
Abre porta! Abre porta! Abre porta! Ei, vamos arrombar isso aqui! Vamos partir! Vamos para cima!
Meu Deus! Esse miúdo está mal, hein?
Roupa dele está onde, assim?
Ei, olha, ali no chão, olha só.
Não, acordar, vamos embora.
Nem se mexe, será que está morto?
Nada, cheira álcool assim.
Cheira muito mal aqui, sabe?
Esses miúdos só arranjam confusão.
Mas espera um pouco, só. Nós sabemos como acordar esses malandros. Espera lá um pouco.
Não faça isso.
Eu não disse que ia acordar este aqui, malandro.
Por favor, não mexer nada aqui, senão vai estragar as investigações.
Pronto, desculpa lá, chefe.
A festa acabou.
Este miúdo, pá. Nada, ainda está a começar, malandro.
Ei, olha só o que encontrei aqui. Isto só pode ser droga. Isso, cocaína. Vamos ter que prender esse rapaz.
Isto não é novidade. Aparecem muitos malandros aqui, sabe?
Mas ele chegou aqui sozinho.
Nada. Estava com mais 3 pessoas. Chegaram num Toyota cabine dupla.
De que cor?
Branco, vidro fumado.
Já sei com quem ele estava. Vou ter que levar esse indivíduo para a esquadra.
Em Nova Jambulana, em casa de Jambo, estão todos a tomar o pequeno almoço. Jambo senta-se cerimonialmente. Sakina serve-lhe o chá. Jambo olha para a Inocência. Inocência atrapalha-se e entorna o chá dela.
Algum problema, Inocência?
Não, papá.
Então esse nervosismo todo é de quê?
Eu não estou nervosa.
Jambo.
Não tens nada mesmo para me dizer, Inocência? O senhor Almeida falou comigo ontem à tarde.
Falou contigo? Falou o quê?
Sobre a tua filha.
Ué? O que está a se passar, Inocência?
Contesta a tua mãe que vais estudar em Daraja.
Estudar em Daraja?
Conta.
Oh, mamã.
Ué? Oh, mamã, o que é você? Me explica lá bem essa história, menina.
Oh, é que eu e a Anitta combinamos.
Ah, combinaram estudar em Daraja. Falou com quem você?
Oh.
Falaram com Almeida.
Não foi com o senhor Almeida.
Agora estou a perceber aquelas tuas perguntas do outro dia.
Quais perguntas?
Esta mãe aqui andou me perguntar se eu nunca pensei em viver em Daraja.
Afinal era um plano, é?
Deixa eu te falar.
Se pensavas que vais viver lá no lar, estás enganada.
Ué? Você quer viver no lar? Você está de bom de cabeça, Inocência?
Não é no lar.
É aonde então?
Há de viver onde?
Vamos ficar em casa da Dona
Diga
Isabel.
Diga?
Da Dona Isabel.
Dona Isabel? E ela está a saber disso?
Sim, sabe.
Está bom. Se é para ficar em casa de Dona Isabel...
Eu já disse, não vais para Daraja. Pronto.
Mas Jambo, aqueles ali são nossos amigos. E lá ela vai estar bem segura, está vendo?
Ela vai estudar em Chimo. E não quero falar mais desse assunto.
Mas
Jambo...
Na mina de Jambulana, logo de manhã, Almeida está reunido com os trabalhadores moçambicanos formados pelos longistaneses. Almeida acaba de informar que não haverá mais formação. Os trabalhadores estão perplexos.
Chefe Almeida, desculpa.
Sim?
Desculpa, chefe Almeida. Agora quer dizer que nós agora vamos ser responsáveis para o nosso trabalho.
Não entendo, senhor Neto.
É, sim. Aqueles longistaneses já estão embora, aqueles estrangeiros.
Sim?
Então quer dizer, nós, moçambicanos, agora vai subir também de categoria.
Yeah.
E
Por que subir de categoria?
Oh, se eles já estão a ir embora, alguém tem que ocupar o lugar deles, camarada de seu
Bom, senhor Neto.
Esse alguém somos nós, moçambicanos, chefe.
Escuta.
Sim. Chefe. Como eles tinham categoria mais elevada do que nós, agora somos nós também devemos subir de categoria.
Infelizmente não.
Oh, como não,
senhor? Escutem-me. Escutem-me, por favor, escutem!
É melhor vocês ouvirem.
Escutem, por favor. A empresa não está em condições de dar novas categorias aos trabalhadores moçambicanos. Calma, senhores, vamos ter calma.
Chefe Almeida, como é que você quer para nós ter calma?
Nós não temos a mínima hipótese de fazer isso. Ou seja, não há condições para fazer isso. Muito pelo contrário.
Ah, mas chefe, nós não queremos saber sobre isso. Não queremos saber mesmo, é verdade.
Senhor Neto, por favor, vamos nos comportar.
Mas como comportar? O senhor é chefe que tem que se comportar. Agora,
uma
nós queremos novas
categorias. Uma pergunta para si, senhor Neto.
Sim.
Para o caso específico, você já era formador, não era?
Sim.
Por que acha que merece uma nova categoria numa situação em que a empresa está numa crise?
Ah, mas chefe, eu só estou a defender os meus colegas.
Ok, tudo bem.
Tudo bem, ok, chefe? Tudo bem, ok.
Amanhã todos vão receber uma comunicação oficial acerca da categoria futura.
Em Daraja, na esquadra, quem está sentado numa das cadeiras da sala do interrogatório? O comandante da polícia anda à volta da cadeira. Subitamente, tira-lhe as algemas, puxa de outra cadeira e senta-se, olhando fixamente nos olhos de Kim.
Quem é você?
Jogador do Benfica.
Achas que estamos a brincar aqui?
Não estou a brincar. Sou jogador do Benfica.
Ah, então a droga que encontramos naquele quarto era para te fazer jogar bem. Onde é que arranjaste a droga? Fala, miúdo.
Eu não me lembro.
Não brinca comigo, miúdo. Não brinca comigo.
Eu só me lembro da festa sem vergonha.
Festa sem vergonha. Olha lá. E como é que tu foste parar no escondidinho?
Não me lembro.
Não se lembra? Estás a esconder os teus amigos, não é? Estás a recusar de falar.
Eu já não sei o que dizer.
Nós até já sabemos quem são as pessoas que estavam contigo, mas nós queremos ouvir de ti.
Pelos espíritos de Jambulani, eu já disse que não sei.
Tá bem. Quem vai ficar preso aqui és tu, enquanto os teus amigos estão lá fora, no bem bom. Nathaniel.
Sim, chefe.
Leva o craque do Benfica para a nova casa dele.
É para já, comandante.
Mas eu não me lembro de nada. Eu não me lembro.
Vai descansar com os teus amigos da cela. Quando se lembrar, é só nos chamar.
No campo de basquete, Mauro, de 11 anos, filho de Tatiana e Rodinho, namorado dela, fazem um treino extra. Rodinho tira a bola várias vezes para as mãos de Mauro e ele agarra com muita segurança. Bate uma vez no chão e atira para a tabela insistindo.
Yes! Insistei!
Yes! Assim é que é, Mauro.
É, consegui.
Estás bem afinado, meu amigo.
Obrigado, Rodinho.
Daqui a pouco estás a treinar outros meninos.
Foi que me ensinaste os truques, lembras?
Só dei umas dicas. O resto fizeste sozinho.
Mauro! Rodinho!
Ih, olha, mãe. O que será que ela tem na mão?
Olha, não faço a mínima ideia.
Não resisti e vim dar-te um beijinho, meu filho.
Ah, mãe, em frente dos outros também não, né?
E qual é o problema?
Eu já não sou criança, mãe.
Ah, não. O que és, então?
Sou um homem feito.
Desculpa, mas é mais forte do que eu. Olha para as tuas notas, filho.
Eu sou bom, mãe.
Foste considerado o melhor aluno da escola.
Eu sabia. És sempre o melhor em tudo.
Por isso merece um prêmio, não é, Rodinho?
Jura, mãe?
Juro. É só escolheres que eu trato de tudo.
Opa!
Em Chimo, no hospital, sentada no seu gabinete, Isabel, de bata branca e estetoscópio ao pescoço, ouve atenta ao Régulo Jumbo sentado do outro lado da mesa.
Eu não admito isso, dona Isabel. Não admito.
Senhor Jumbo, desculpa. Eu não estou a perceber. O que é que se passa, afinal?
Ah, não vale a pena fingir, dona Isabel. Porque eu já sei de todo o vosso plano.
Plano?
Todo o vosso plano.
Que plano? Eu não tenho plano nenhum.
Tem, sim. Eu não tenho culpa se vocês têm poucos filhos. Por favor.
Senhor Jambo. Sim, já está passado os limites. Explique-se, por favor.
Ah, eu é que tenho que explicar.
Mas de que é que se trata, Senhor Jambo?
Andas a meter na cabeça da Inocência que ela vai estudar em Darraja. Para fazer o quê?
Eu?
Sim.
Ah, ok. Já sei. Já sei qual é o problema.
Ah, então estava a fingir, não é?
Eu não estava a fingir, Sr. Jambo. Só não estava a perceber.
Então confirma, não é?
Eu não confirmo nada, Sr. Jambo. Porque eu não falei nada com a Inocência sobre isso.
Então quem é que falou? Porque a minha filha confirma isso.
Deve haver um mal-entendido.
Não há mal-entendido nenhum. Então minha filha é maluca.
Eu não disse isso, Sr. Jambo.
Então ela é que disse que a senhora prometeu a ela que podia ficar em sua casa.
Eu?
É verdade.
Ok, Sr. Jambo. Eu peço desculpas.
Tá bem. Muito obrigado.
Mas é pela confusão, porque eu vou apanhar o culpado.
Tá bem, já pediu desculpa. Não precisamos falar mais disso.
Eu só quero saber mais pormenores desse assunto.
Oh, na verdade eu também não sei mais.
Yeah, mas eu vou descobrir.
Bom, a senhora conhece muito bem a minha filha. Ela nunca ia falar coisas dessas, sem nenhum motivo.
Isso eu mesma confirmo.
Oh, então só pode ser alguém que lhe meteu essas coisinhas na cabeça.
Mas não se preocupe, Sr. Jambo. Eu vou investigar. Depois lhe informo, oh. Ok? Tá isso bom. Eu prometo.
Tá bom, dona Isabel. Tá bom.
Em Darraja, ainda no campo de basquete, Tatiana, Rodinho e Mauro avaliam a caderneta de Mauro. As notas estão muito altas realmente. Estão melhores que as do ano anterior. Rodinho aperta a mão do Mauro, feliz.
Continua assim, Mauro. Chegarás longe.
Obrigado, Rodinho. Mas por enquanto, quero ir aqui pertinho.
Como assim?
A mãe não disse para eu escolher um presente.
Claro que disse.
Pois eu já escolhi.
E o que vem a ser, filho?
Quero ir ao acampamento de férias.
Mas acampamento de férias, filho?
Sim, mãe. O Rodinho disse que é uma maravilha.
Pois, é uma maravilha, sim. Vais poder participar de vários jogos entre escolas. E há muitas atividades interessantes por lá.
Eu não disse, mãe.
Mas eu...
A mãe disse para eu escolher. E eu escolhi ir ao acampamento de férias.
Mas tu nunca ficaste longe durante muito tempo, Mauro.
Que isso, mãe? Já tenho 11 anos. Sou um homem feito.
Adolescente, isso sim.
Mas estou pronto para ir ao acampamento.
E... como é o acampamento?
É um sonho. É. Conta pra ela, Rotinho. Conta.
É um sítio interessante. Tem um rio.
Vamos poder pescar. Tá já vendo, mãe?
E vais poder andar de canoa também.
E vamos ter concurso entre escolas. E eu quero ganhar todos os chocos.
É, tu já és um campeão. Não é, Tatiana?
Mãe. Estamos a falar do acampamento.
Eu sei, filho.
No escritório da companhia Cinturão Negro, Almeida organiza uma pilha de pastas na sua secretária. Ele boceja pela terceira vez antes de se atirar ao seu assento e dedicar-se à sua tarefa menos favorita, despachar expediente.
Entra!
Sr. Almeida, pode-me dizer o que, é que significa isto?
Saudações, Sr. Descanso.
Sr. Almeida, eu quero saber sobre o cheque do pagamento do Hotel Contentor Descanso.
Ah, sim, o cheque. Me desculpe, Sr. Sicanso, que ontem a agenda ficou baralhada com estragos das chuvas na linha férrea.
Mas podia assinar o cheque e depois ir para os teus estragos.
Acontece que não tive tempo de assinar os expedientes.
Senhor engenheiro, eu sou um homem de negócios. Não gosto nada disso.
Eu sei, Sr. Sicanso.
Eu tinha compromisso com o banco para pagar a amortização do meu investimento.
Sei disso também.
Agora vou ter que pagar isso com multa. Quem vai se responsabilizar por esta multa?
Deixa ver a fatura neste expediente. Ah, aqui está o teu cheque.
Então vai assinar esse cheque agora, né?
Claro.
E a senhora Almeida, você é muito boa pessoa. E queria te pedir desculpa com minha falta de educação aqui quando te entrei,
né? Sem problema, senhor Sicanso. Bom, me passa essa caneta para assinar o teu cheque, por favor.
Aqui está a caneta. Quando te entrei, não saltei, mas é porque estava muito preocupado com o banco, você sabe, né?
Aqui está o teu cheque.
Está conforme mesmo. Então tchau, Sr. Almeida. Desculpa qualquer coisa, já estou
não
a ir.
Não, saia agora e continue sentado. Tem que assinar protocolo como recebeu este cheque.
Protocolo? Não é preciso protocolo nenhum, Sr. Almeida.
É preciso, sim. Esse cheque é seu último pagamento.
O quê? Como assim?
Os seus clientes longistaneses vão sair do hotel no final deste mês. O contrato deles já está anulado.
Não, senhor Almeida, não é possível anular o contrato dessa maneira. Isso aí não é legal.
Lamento muito, mas é motivo de força maior. Artigo 20.
Artigo 20? É o que é isso? Senhor Almeida, explica-me lá. Você é...
Acabamos de escutar
Olho Negro.
Olho Negro.
Olho Negro.